Bezrat Hashem, a gente está no Daf Nun Beit, Amud Beit, nas últimas palavras do Daf. A gente finalizou o Daf anterior com uma discussão entre a viúda e o Rabi Yossi. A discussão era o seguinte: um Kohen, um sacerdote que trabalha no Beit HaMikdash, eles recebiam uma porção de carne dos sacrifícios. Parte dos sacrifícios era levada ao altar para ser ardida no fogo, e outra parte era dada para os Kohanim. Será que um Kohen que recebe essa porção, ele pode pegar isso e dar para uma mulher, criando assim o Kiddushin, o noivado entre eles ou não? O Rebi Yuda diz que sim, que uma vez que o Kohen recebeu isso, isso pertence a ele, ele pode fazer o Kiddushin com essa carne. Já o Rebi Yossi diz que não, que mesmo que ele tenha direito de comer essa carne, mas isso não pertence ao Kohen monetariamente. Logo, mesmo que ele pode comer, mas ele não tem direito de usar isso para fazer o Kiddushin da sua mulher. Agora a gente começa nas últimas palavras do Daf. Amar Rebi Yochanan, disse Rebi Yochanan, Nimnu vegamru. Depois dessa discussão no Beit HaMidrash, os sábios contaram a maioria das opiniões e chegaram à conclusão que a maioria sustenta HaMekadesh Bechelko Ben Kodshei Kadoshim Ben Kodshei Kalim Lo Kidesh. E a lei é fixada, como a maioria, que um Kohen que ele tenta fazer o Kiddushin com essa carne, com essa porção de carne, tanto os sacrifícios de santidade maior, tanto os sacrifícios de santidade menor, o Kiddushin não é válido, com a opinião de Rebi Yossi, que essa carne não pertence ao Kohen. Verava, Amar. Porém, o Rav dizia, Adain imachloket. Não, os sábios não concordaram, não chegaram a uma conclusão, eles ainda estão discutindo e não temos uma conclusão clara com relação a esse assunto. Então, temos uma discussão agora. Será que a antiga discussão já não existe mais, uma vez que todos concordaram que a lei foi com a maioria, ou não? Amar Abayei, diz o Abayei, que batei de Rebi Yochanan Mistabra. Detalhe, tem uma braita que a gente vai ver a seguir, que da braita podemos concluir que a opinião de Rebi Yochanan é a opinião certa, que sustenta que no fim também o Rebi Yuda voltou atrás e fixou a lei que o Kiddushin não é válido. E agora a Gemara vai trazer uma longa braita. Minayin shen chulkim menachot keneged zvachim. Como nós sabemos, existem vários tipos de sacrifícios e de oferendas que são trazidas no Beit HaMikdash. Em vários deles, os Kohanim recebem uma porção. Fala a braita, aprendemos de um pasuk que não pode-se trocar uma minchá por um zevach. Ou seja, se um Kohen ganhou uma porção da minchá, que é uma oferenda que era trazida de farinha com óleo, é um pão que eles comiam, e outro Kohen recebe uma porção da carne de um animal, eles não podem trocar e falar o seguinte: olha, eu prefiro a carne, então olha, pega a minha porção da carne e eu vou pegar a sua porção do pão. Eles não podem fazer isso. Então, no mar, como diz o Pasuk, aprendemos esse Pasuk que as menachot, os pães, devem ser servidos para todos os Kohanim, eles não podem trocar um pão por uma carne. Continua a Gemara dizendo a Braita, יכול יחלקו מנחות כנגד זבחים שלא קמו תחתיהם בדלות אבל יחלקו מנחות כנגד עופות שלי קמו תחתיהם בגלות. Eu poderia dizer que essa lei só é válida com relação às oferendas de carne de boi, de animais que são trazidos para o Mizbeach, porque uma pessoa que tem que trazer uma oferenda de um animal, ele não pode, se ele não tem dinheiro, ele não tem a opção de trazer algo menor. Porém, se a pessoa traz uma oferenda de uma ave, existem certas oferendas que são trazidas das aves, pombas, etc. Se a pessoa não tem possibilidade, ele pode, em vez da ave, trazer uma minhá, trazer uma oferenda de pães. Sendo assim, talvez, já que existe uma certa semelhança entre a minhá, os pães, e as aves, uma vez que se a pessoa não tem possibilidade de trazer a ave, ela traz o pão. Nesse caso, pode ser que os Kohanim podem trocar um pelo outro. Então, no mar, fala que também isso não, como diz o Pasuk. Continua a braita. Tudo bem, então a gente não pode trocar as menachot, os pães, nem pelos animais, nem pelas aves. Porém, se talvez a gente pode trocar as aves pelos outros, pelos animais, pelo gado e pelo rebanho. Porque os dois são animais. E talvez a gente, os coalim, se eles quiserem, eles podem trocar um com o outro. Estamos no mar. Fala Braida também isso, não? Como diz o Pasuk, Al-Mahvat, as palavras estão sobrando do Pasuk. Disso a gente aprende que também não pode se trocar, os coalim não podem trocar certos tipos de animais por aves. יחול לא יחלקו עופות כנגד זבחים שלנו מעשיהם ביד ועלנו מעשיהם בכלי אבל יחלקו מנחות כנגד מנחות שלנו ועלנו מעשיהם ביד פלאחר מרצות ובי a gente realmente não pode trocar aves pelos outros animais porque o animal ele é abatido através de uma faca e a ave é abatida através da unha do correio então é diferente porém menachot por menachot ou seja, oferendas que estão trazidas da farinha de pães e outras oferendas que também são trazidas de a farinha menachot com menachot, talvez os coalim podem trocar olha, dessa minchá você pega e dessa minchá eu pego Talmud Lomar diz a Braita também, isso não é permitido como diz o Pasuk V'chol minchá brulá v'ashem v'chol b'naron mais uma lei y'achol lo y'chalkum achvot k'neged marcheshet marcheshet k'neged machvat shezu maseem rakim v'zu maseem kashim אבל חלקו מחבת כנגד מחבת מרחשת כנגד מרחשת ראה לברה למעשים קשים אינם מעשים רכים פעד סגן שלא פעדי תרוקה או סקודים לא פעדי תרוקה טיפוס דיפרנטיז די מנחות existem מנחות כסאום פייטס כו המסה מייז גלוידה מייז מולי e como se fosse uma panqueca assim e existem outras מנחות כסאום פייטס כו המסה מייז דורה como se fosse um pão então a gente não pode trocar um tipo de מנחה por outro tipo porém talvez dentro da mesma categoria, a gente pode trocar. Se tem duas oferendas do mesmo tipo de minchá, então talvez o Kohanim pode falar, pega você a minha porção aqui, eu pego a sua porção ali. Então, no mar, fala Braita também, isso é proibido. Como diz o Pasuk, é uma palavra sobrando que a gente aprende que não podem trocar nenhum tipo de oferenda. Nem os animais, com as aves, com as menachot. Todo menachá que vem deve ser distribuído para todos os Kohanim igualmente. Eles não podem trocar um com o outro. E agora vem a última parte da Braita, que é o que nos importa. יכול לחלקו בקודשי קודשים, אבל לחלקו בקודשי קלים, תמוד לומר איש כאחיו. ושם מכלי אם על תודה. Fala, Gmará, tudo está tratando sobre os oferendas de santidade maior, קודשי קודשים. Porém, as oferendas que têm santidade menor, קודשים קלים, talvez isso pertence monetariamente ao Kohen. E o Kohen pode trocar com o outro, uma vez que isso lhe pertence. Fala a Braita também isso, não? Como diz o Pasuk, que os Kohanim vão ter igualmente, e juntamente a esse Pasuk está escrito as leis de Todá, um dos sacrifícios de santidade maior. Aprendemos aqui que Shem Shem Holkim e Kotchei Kalim, Kachem Holkim e Kotchei Kalim. Aprendemos aqui que também os sacrifícios de santidade menor, os Kohanim não podem trocar um com o outro, eles não pertencem a eles monetariamente. Mais uma última lei que é trazida na nossa braita. Ish cholek afilu balmum, ven katan cholek afilu tam. Da palavra ish aprendemos que mesmo Kohen, que ele tem um defeito físico, ele pode também receber porção dos sacrifícios. Porém, um Kohen que ele é menor de idade, mesmo que ele não tenha nenhuma falha, ele não pode receber uma porção. Até aqui a braita. Agora a Gemara explica. Stam Sifra Manei Rebiuda. Essa braita é trazida na Sifra, um livro que aprende as leis dos Tukim. Nós sabemos que todas as Mishnayot que são trazidas na Sifra, e não é especificado quem que é o autor dessa braita, então isso quer dizer que o autor é o Rebiuda. Quando não é dito, então o Rebiuda é que é o autor das braitas da Sifra. Ou seja, o Rebiuda é o autor dessa braita. Veaka Amar Delei Vadim Haluka, claro. E a gente vê que o Rebuda está dizendo que também os sacrifícios de santidade menor, os Kohanim não podem trocar, porque isso não pertence a eles monetariamente. Shmamina, isso é uma prova que o próprio Rebuda, que sustentava que o Kohen pode noivar e fazer Kiddushin com a sua porção de carne, ele voltou atrás. E agora ele diz que isso não pertence ao Kohen monetariamente. Assim como disse o Rabbi Yochanan, que no fim, todos voltaram atrás e fixaram que a lei é como a maioria, que isso não pertence ao Kohen. É uma prova para o Rebbe Yochanan, que disse que o Rebbe Yehuda voltou atrás, contra a opinião de Rav, que disse que o Rebbe Yehuda não voltou atrás. Amar Rava, Diz então Rava, o Kerav, Milotania? Por outro lado, temos uma outra braita que prova que a opinião de Rav é a opinião certa. O Rav diz que o Rav Yehuda não voltou atrás. Vê a Tânia, olha só a braita. Hatsnuim moshchim et edehem, vayeyanim cholkim. Está escrito que na hora de dividir as oferendas, ou lechem apanim, os pães que eram trazidos, os Kohanim, que eles eram pessoas mais delicadas, eles não pulavam em cima, eles ficavam de longe. E os Kohanim, que eram menos educados, eles pegavam um monte para si. A Gemara entendeu o que quer dizer que os Kohanim pulam em cima e chorquim, a linguagem é que eles dividiam. Quer dizer, não que eles pegavam a mais. A Gemara entendeu que eles falavam, olha, eu quero pegar a sua parte, me dá a sua parte, eles trocavam uma parte pela outra. Então isso é uma prova que o Rebbe ainda sustenta que pode se trocar as oferendas. Responde agora não. Não, não é que eles pegavam trocando, eles simplesmente pegavam mais do que eles merecem e não trocavam. Realmente eles faziam contra, eles roubavam dos outros, pegavam mais do que eles merecem. Assim como a gente vê da continuação da Braita, a Braita diz que teve uma vez um Kohen que na hora de fazer a divisão entre os Kohanim, ele pegou a porção dele, pegou também a porção de uma outra pessoa. E até que ele faleceu, os outros Kohanim apelidavam ele de Ben Hamtzan, o ladrão, que roubou a porção dos outros. A gente vê que os outros Kohanim não é que eles trocavam, simplesmente existiam um Kohanim que roubavam um dos outros. Mas isso não é uma prova que o Rebbe sustenta que eles podem trocar. A Gemara explica por que essa linguagem de Ben Hamtzan quer dizer que ele é ladrão. Amar, Rabba, Barshila, Maike, Raid, aprende isso de um pasuk, que diz, ou seja, que Deus me salvou dos que me perseguem e do chomet, ou seja, que dos que querem me roubar. Vemos que a linguagem de chomet quer dizer uma pessoa que rouba, por isso eles chamavam ele de ben chomet. Rabba, Amar, Rabba diz que aprende isso de outro pasuk, como diz o pasuk, lamdu eitev, deixo uma espada, shlu chomet. Tudo bem, vamos então analisar agora a segunda parte da Mishnah. Relembrando, a Mishnah trouxe duas discussões entre o Rebbe Meir e o Rebbe Yehuda. A primeira discussão se tratava com relação a Maaser Sheni, e a segunda parte, a segunda discussão era com relação a Ekdesh. Novamente, a primeira diz sobre Maaser Sheni. Maaser Sheni é uma porção das frutas, que quando o dono do campo colhe suas frutas, ele deve pegar um dízimo, separar isso, levar para Yerushalayim e comer isso em Jerusalém. Isso é Maaser Sheni. Sobre isso discutiram o Rebbe Meir e o Rebbe Yehuda. A primeira opinião, a opinião de Rebbe Meir, ele diz que, tanto se ele, se ele sabia que isso era Maaser Sheni, tanto se ele não sabia, o Kiddushi não está válido. Porque o Rebbe Meir sustenta que o Maaser Sheni não pertence ao dono. Ele pertence ao Beit HaMikdash, a Deus, e o dono vai comer isso em Jerusalém, mas isso não pertence monetariamente ao dono. O Rebbe Yehuda diz que não, que se ele fez isso propositalmente, então o Kiddushi vai ser válido, porque o Maaser Sheni pertence ao dono. Se ele fez isso sem querer, então realmente isso não é válido, já que ele não sabia, ele não queria ter feito isso. Se ele soubesse, ele não ia fazer. Logo, o que ele fez foi um equívoco, por isso não está válido. Então, novamente, com relação a Maaser Sheni, a primeira discussão, o Rebbe Meir sustenta que isso não pertence ao proprietário, logo, isso não tem nenhuma validade. O Kiddushi não está válido, ela está solteira. O Rebbe Yehuda sustenta que o Maaser Sheni pertence ao dono. Por isso, se ele fez isso propositalmente, sabendo, o Kiddushi está válido. Se ele fez isso sem querer, então o Kiddushi não está válido. Essa discussão com relação a Maaser Sheni. Depois, a gente tem uma discussão com relação a Ekdesh, um objeto que ele foi santificado para o Beit HaMikdash. Nesse caso, ali é o seguinte, o Rebbe Meir sustenta que se ele fez isso sem querer, o Kiddushi não vai estar válido. Mas se ele fez isso propositalmente, isso vai estar válido. A gente vai explicar isso um pouco mais pra frente. E o Rebbe Yehuda sustenta justamente pelo contrário. Se ele fez isso propositalmente, não está válido. Se ele fez isso sem querer, está válido. Vamos começar com a primeira parte. A primeira parte trata sobre Maaser Sheni, o dízimo que deve ser comido em Jerusalém. O Rebbe Meir diz que isso não pertence ao dono. Logo, de qualquer maneira, o Kiddushi não vai estar válido. E o Rebbe Yehuda sustenta que isso pertence ao dono. Se ele fez isso propositalmente, o Kiddushi não vai estar válido. Pergunta a Gemara. Da onde o Rebbe Meir aprendeu que o Maaser Sheni não pertence ao dono? Amar avacha breiderava, diz avacha filho de Rava, mishmei de Gemara. Ele aprendeu do seguinte pasuk. Vechol maaser haaretz, mizer haaretz, vipri haaretz la'ashem hu. Kodesh la'ashem. O dízimo, ele é santificado para Deus. La'ashem hu. Velol, kadesh bo'isha. Nessas palavras, que dizem que o dízimo é santificado para Deus, Kodesh la'ashem, aprendemos isso, que aprendemos que essas frutas pertencem monetariamente a Deus, e não a pessoa, não tem direito de fazer o kiddushim. Agora questiona, como é que você aprende dessas palavras que o maser não pertence a ele monetariamente? Haretru maser com relação a trumá, que é separada do maser, um outro dízimo. Dichtiv, que a linguagem lá é Kenterimu gamatem trumá lashem, vocês vão dar uma trumá para Deus. Vetanam kadesh betrumá, no kadesh tivemos que mesmo assim, o pessoa que recebe esse atrumá, o Kohen, ele pode noivar, fazer o kiddushim com a mulher com essas frutas, mesmo que lá a linguagem também é Trumat Hashem. Mesmo assim, a gente vê que as frutas ainda pertencem ao Kohen. Falar de maneira diferente. Loktiv Beilah Hashem. No caso da Trumat, está escrito Trumat Hashem, a Trumat de Deus. Mas no nosso caso, de Maaser Sheni, está escrito Kodesh Lah Hashem, é santificado para Deus. Isso mostra que as frutas não pertencem ao proprietário. Continua agora questionando: Ve'arei chalá dichtiba titnu la'ashem, vetnana mkadesh betrumot mekudeshet. Com relação a chalá, a gente vê que também lá está escrito la'ashem, para Deus, e mesmo assim a gente vê que um Kohen pode fazer kiddushim com essa porção. Respondeu agora: Delok tivbei kodesh. Tudo bem, lá está escrito a palavra la'ashem, para Deus, mas não está escrito kodesh, não está escrito que ele é santo. No nosso caso, está escrito que ele é santo para Deus. Continua agora questionando: Vareish e Dichtiv Bayovel Hu Kodesh Tielachem, e não Kodesh Beperot Shvit Mekudesh, com relação às frutas do sétimo ano, que são santificadas. Está escrito que elas são Kodesh, que elas são santas. E a gente sabe, como a gente viu no DAF anterior, que a pessoa que faz Kiddushin com frutas do Shvit, o Kiddushin é válido. Fala Gmarado, Dichtiv Bayilachem, tudo bem, lá está escrito que ele é santo. Mas não está escrito Kodesh Lashem. Tem que ter escrito as duas palavras. Também tem que ter escrito Kodesh, também tem que ter escrito Lashem. Você trouxe o caso que está escrito Lashem, por isso que o Kiddushin é válido. E você trouxe o caso que está escrito Kodesh. Questionar Gmarado, Trumá. Porém, com relação a Trumá, Dichtiv está escrito Kodesh Yisrael Lashem Reshit Vato. O Pasuk faz uma alusão, compara o povo de Israel com a Trumá. Assim como a Trumá ela é retirada de toda a colheita e ele é santificado, assim também o povo de Israel foi escolhido de todos os outros povos e ele é santificado. E o Pasuk diz que o povo é como se fosse a Trumá, e lá aparecem as palavras Kodesh Lashem, ou seja, as palavras Kodesh Lashem aparecem com relação a Trumá. Nós sabemos que um Kohen que faz Kiddushin com a Trumá, o Kiddushin é válido. Ou seja, não podemos deduzir dessas palavras que isso não pertence ao Kohen monetariamente. Por que você deduziu com relação a Maaser Sheni? Esse passuco não foi dito com relação à própria Trumá, foi dito com relação ao povo de Israel, que é comparado com a Trumá, mas não com a própria Trumá. Tudo bem, mas o passo compara um com o outro. Então, devemos aprender isso também com relação a Trumá. Realmente, responde a Gemara uma outra resposta. A resposta que os sábios trouxeram é Aqui é diferente. Lá está escrito Kodesh Lashem. Com relação a Maaser Sheni, a linguagem do passo é Kodesh Lashem Hu. Ou seja, ele é santo para Deus. Essas três palavras mostram que ele pertence a Deus e não ao proprietário, e por isso, com relação ao Maaser Sheni, a opinião de Rebbe Meir é que não tem como fazer kiddushim com essas frutas. A segunda discussão que vimos na nossa Mishnah, o Behegdesh, o Mezid Kidesh, o Beshogel, o Kidesh, o Veremer, o Guido, o Beshogel, o Kidesh, o Mezid, o Kidesh. A discussão com relação a eles, a segunda discussão é com relação a um objeto que foi santificado para o Betamigdash. Todos sabem que um objeto que é santificado, ele não pertence aos donos. Porém, aqui a gente vai conhecer o conceito de Meila. Meila é o seguinte: quando tem um objeto que ele é santificado, se a pessoa pega esse objeto e usa para alguma coisa, agora ele tem que usar, ele tem que dar para alguém, comprar com isso alguma coisa, trocar com alguém. No momento que ele faz esse ato, ele transgride a proibição de Meila. Ou seja, ele pegou o objeto que estava santificado, profanou o objeto, ele perde a santidade, e agora ele tem que trazer uma oferenda para perdoar o seu pecado. Mas de qualquer maneira, o objeto já não pertence mais ao Beit HaMikdash, passa a ser um objeto comum que não tem santidade. O Rebbe Meir sustenta, com relação a Hegdesh, que se ele fez isso propositalmente, ele transgrediu a Meilá, e o objeto está profanado e a mulher está noiva. Ele pegou um objeto que estava santificado e deu para a mulher. No momento que ele dá para ela, ele transgride a Meilá, o objeto passa, perde a santidade, ele pertence agora à mulher e ela está noiva, o Kiddushin é válido. Se ele fez isso sem querer, já que ele não teve intenção de fazer Meilá, ele não transgride a Meilá, o objeto continua santo e a mulher não está Mikudesh, não está noiva. Essa é a opinião de Rebbe Meir. O Rebbe Yehuda sustenta justamente ao contrário. Somente se a pessoa fez isso sem querer, que ele transgride a Meilá e a mulher está noiva. Já se ele fez isso propositalmente, ele não transgride a Meilá, o objeto continua santificado, e a mulher não está noiva. Essa é a discussão entre Rebbe Meir e Rebbe Yehuda com relação à segunda parte da nossa Mishnah com relação a Hegdesh. Vemos então que o Rebbe Meir sustenta que se ele fez isso sem querer, se ele pegou um objeto que estava santificado e deu para a mulher sem querer, sem saber que era um objeto santificado, que o Kiddushin não está válido. Porque ele não teve intenção de fazer isso. A gente vai ver exatamente qual que é o motivo. Vimos também, na primeira parte da Mishnah, que o Rebbe Yehuda fala algo parecido. O Rebbe Yehuda sustenta que o Maaser Sheni sim pertence ao proprietário. Mesmo assim, falou o Rebbe Yehuda, que se ele fez isso sem querer, o Kiddushin não está válido. Então, o Rebbe Yehuda com o Maaser Sheni fala que se fez sem querer, o Kiddushin não está válido. E o Rebbe Meir fala com relação a um objeto santificado, que se ele fez isso sem querer, o Kiddushin não está válido. Qual que é o motivo exatamente dessas opiniões? Ah, o Rebbe Yehuda Shmat, o Rebbe Yochanan, diz o Rebbe Yaakov, que eu aprendi do Rebbe Yochanan, Tarti, Sheyat Maser, do Rebbe Yehuda, Sheyat Ekdash, Rebbe Meir, Shneem, En Shem Mitkadesh, vimos, que com relação a o Maser Sheni, o Rebbe Yehuda sustenta se foi feito sem querer, o Kiddushin não está válido. E vimos que uma relação a um objeto que está santificado, que o Rebbe Meir sustenta que se isso foi feito sem querer, a mulher também não está santificada. E o Rebbe Yochanan falou o motivo. Sobre cada um ele falou um motivo separado. Hada lefi sheni shalotza. Sobre um deles, disse o Rebbe Yochanan que o motivo é porque a mulher não quer, e por isso que o Kiddushin não está válido. Vechada lefi sheni shnemrotzi. E o motivo da outra é porque os dois não querem, tanto o homem quanto a mulher. Eu não sei exatamente qual explicação vai sobre cada opinião. Ou seja, temos Rebbe Yehuda com relação a Maaser Sheni, que diz que se foi sem querer o Kiddushin não está válido. Temos a opinião de Rebbe Meir, que diz que com relação a Hegdesh, um objeto santificado que se foi sem querer o Kiddushin não está válido. O motivo é que em um dos casos a mulher não quer, no outro caso os dois não querem, e eu não sei exatamente qual que combina com qual. Temos agora na Gemara duas explicações para dizer qual combina com qual. Amar Rebbe Yochanan, Amar Rebbe Irmia, Nichze Anan, diz Rebbe Irmia, podemos deduzir. Maaser, com relação ao que disse o Rebbe Yehuda com relação a Maaser. Maaser é o dízimo de frutas que deve ser comido em Jerusalém. Deve viajar até Jerusalém e viajar. E lo nichala mishum tircha de urcha. Ela não concorda em receber isso como Kiddushin, porque não é algo que ela pode ter proveito. Ela vai ter que viajar até Yerushalayim e comer somente lá. É muito trabalho. Pelo trabalho, então, já não quer ter todo esse trabalho, por isso ela não aceita. E o Nihalei de Niknei Itetamimeila. Porém, o homem, qual que é o problema? Ele tem interesse que ela vai levar. Não tem nenhum problema que ela vai ter que trabalhar e viajar para Yerushalayim. Ou seja, no caso do Maser, o problema não é ele. O problema é ela. Se foi feito propositalmente, diz a viúva que isso pertence a ela e ela sabia, então ela está no Kudesh. Porém, diz a viúva com relação a Maaser, se isso foi feito sem querer, então tem um problema. Explica a viúva qual é o problema. O problema é da parte dela. Ele não tem nenhum problema. O problema é ela que não aceita em receber um Kiddushin que ela vai ter que trabalhar. Por isso, que disse o Rebbe Yochanan que o problema é da parte dela, se trata sobre o caso de Maaser Sheni. Que o Rebbe Yochanan disse que se foi feito sem querer, o Kiddushin não está válido. Ela, Hegdesh, porém, com relação ao Hegdesh, ao objeto santificado, que quando ele dá para ela, ele transgride a proibição e ele perde a santidade e ela está no Kudeshet, que o Rebbe Meir falou que se foi feito sem querer, então o Kiddushin não está válido. Os dois não querem, porque ninguém quer transgredir um pecado. Ninguém quer transgredir um pecado de Meilá e profanar o objeto. Por isso, no caso de Reb Meir, o problema é da parte dos dois, porque os dois não querem fazer o pecado. Essa é a explicação das palavras de Rebi. Reb Yaakov amar Ifra. Reb Yaakov diz justamente ao contrário. A explicação é ao contrário. Mi lo ikele meimar maaser. Podemos dizer o seguinte: maaser ihi lo nichala mishum tirchadiruha ihi lo nichalei mishum unzadurha. Com relação ao maaser, o dízimo que deve ser levado para Jerusalém, caso isso foi feito sem querer, o problema é da parte dos dois, porque ela não quer ter o trabalho de ter que viajar para Jerusalém, e ele também não quer ter a responsabilidade, porque pode ser que na viagem ela vai acabar perdendo essas frutas, até ela viajar, as frutas podem perder ou podem se estragar, e aí ela vai ficar brava com ele, que ele fez kiddushim com uma coisa que não vale nada, e eles vão talvez continuar brigados por vários anos. Então ele não quer se encrencar, por isso ninguém quer fazer que do Shin com o Maser Shani. Ela não quer ter a trabalho de viajar e ele não quer ter a responsabilidade de talvez o objeto se estragar e ela vai ficar brava com ele. Então, se isso foi feito sem querer, o que do Shin não é válido porque os dois não querem. Ela, a Hegdash, porém, o que disse o Reb Meir com relação a Hegdash, ao objeto santificado, que se isso foi feito sem querer, se isso foi feito sem querer, o que do Shin não é válido. Ela não quer porque ela não quer transgredir o pecado, ela não quer ajudar no pecado, por isso ela não concorda com esse Kiddushin. Ela aí, o Marinho Haredin, que ele diz também, porém, ele não tem nenhum problema, mesmo que ele está transgredindo o pecado, mas ele está agora, como se fosse estar lucrando uma mulher, ou seja, ele vai estar comprometido com o Betamidade, ele vai ter que pagar, mas agora pelo menos ele conseguiu levar com a mulher. Então ele não tem esse problema, por isso, com relação ao Hegdash, o que diz o Rebbe, que foi feito sem querer, o Kiddushin não é válido, é por causa da parte dela e não da parte dele. Vemos então que a opinião do Rebbe Meir é com relação ao objeto que está santificado, que o Rebbe Meir diz que se ele propositalmente vai e faz o Kiddushin, então ele está profanando o objeto e a mulher está noiva. Porém, se ele não está sabendo, ou da parte dela ou da parte dele, a Meilá não é feita e a mulher não está noiva. Já a Buda diz justamente ao contrário. Bai, ele irava para Rav Chisda, perguntou Rav para Rav Chisda, Isha, ele me kadeshet, maod mal shetu lechulim. A mulher não está noiva, caso isso foi feito sem querer. Mas o objeto que foi entregue, as moedas, o objeto que ele entregou para ela, eles continuam santificados ou não? Amarlei respondeu outro, Isha, ele me kadeshet, maod yachetu lechulim. Se a mulher não está noiva, o motivo é porque ela não recebeu nada. Ela não recebeu nada porque o objeto continua santificado. Isso prova que o objeto continua santo, e ele não é profanado. Isso com relação ao homem que faz Kiddushin para a mulher. Bai, menir, efria, baravi, nimer, afrisa, perguntaram para afrisa, bemecher, mai. Como é que vai ficar a lei com relação a uma venda? Por exemplo, se uma pessoa quer comprar algo e ele dá como pagamento moeda, dinheiro, que pertencem ao Beit HaMikdash, que são moedas santificadas. Ele pegou um dinheiro, notas ou moedas e santificou, e agora ele usou isso para comprar alguma coisa. Será que nesse caso ele fez isso sem querer? Segundo a opinião de Reb Meir, será que nesse caso as moedas foram, o dinheiro está profanado e não é mais santo? Ou será que não? Respondeu Rav Chisda, Bemecher no Kana. Também com relação a uma compra, assim como com relação ao Kiddushin, a compra não está válida e o dinheiro continua santo. A Gemara questiona. Eita, veio, olha só o que diz a Braita. Eles estão discutindo aqui o Rebbe Meir com relação a um Gizbar. Gizbar é o tesoureiro do Beit HaMikdash, que ele tem muito dinheiro que pertence ao Beit HaMikdash, o dinheiro santificado. Ele pegou um saco de dinheiro e deu para outra pessoa guardar. Agora ele tem que ter responsabilidade. Para quem ele deu? Todos concordam que se ele deu para uma pessoa particular dinheiro, geralmente, uma pessoa particular não usa um dinheiro que recebeu de uma outra pessoa. Porque ele não precisa de muito dinheiro à vista. Ele tem o dinheiro dele e pronto. Então ele não vai usar. Então se a pessoa usou, o pecado é dele, do próprio pessoa particular. E não do tesoureiro. O tesoureiro, ele deu. E ele achou que ele não ia usar. Com uma pessoa particular, geralmente não usa. Todos concordam também que se se trata de um cambista, e ele vai e entrega um saco de dinheiro para um cambista, então, se o cambista pegar essas moedas e der para alguém, o pecado vai ser do tesoureiro. Porque o tesoureiro deveria saber. Geralmente, quando se dá dinheiro para um cambista, todos sabem que o cambista precisa de muito dinheiro toda hora. Ele troca moedas por notas, etc. Então, ele precisa de dinheiro à vista. Então ela sabia que iria usar esse saco de dinheiro uma vez. Então, se ele deu para um tesoureiro, o pecado, se ele deu para um cambista, o pecado é do tesoureiro. O Rebu e o Rebê estão discutindo com relação a um renvaninho, um dono de uma loja. Ele tem uma loja. Ou seja, por um lado, ele não é uma pessoa particular, que não precisa de muito dinheiro à vista. Por outro lado, ele não é um cambista, que precisa de muito dinheiro à vista. Ele é um dono de uma loja, um comerciante. Uma opinião diz que, já que ele precisa de troco para devolver para as pessoas, então é como se fosse um cambista, e era sabido que ele ia usar esse dinheiro logo o pecado do tesoureiro. Outros dizem que não, ele não precisa de tanto troco, ele consegue se virar sozinho. Ele não deveria usar o saco de dinheiro que o tesoureiro deu, quando o tesoureiro pôs o dinheiro com ele, ele achou que ele não ia usar, e o problema é dele, não o tesoureiro. Toda discussão é, será que um comerciante a gente considera ele um cambista ou considera ele como se fosse uma pessoa particular? Mas a gente vê que também o Rabi Yehuda, também o Rabi Meir concordam que mesmo que tudo isso foi feito sem querer, mesmo assim, ele transgride a proibição de Meilá. Vemos então, a princípio, contra o que diz Rabi Meir. A nossa Mishnah disse que se ele fez isso sem querer, a intenção dele era de não fazer isso logo a Meilá. Não aconteceu e o objeto continua santificado. E aqui o Rabi Meir diz o contrário, que mesmo se ele pegou essas moedas e deu para alguém sem querer, mesmo assim as moedas estão profanadas e alguém vai ter que arcar com as consequências da Meilá. Responde a Gumarar, Rabi Meir livrava da Rabi Yehuda. Realmente, o próprio Rabi Meir sustenta que se ele pegou moedas santificadas e deu sem querer, então a Meilá não acontece e o dinheiro continua santificado. O Rebeir está falando assim, segundo a sua opinião, a opinião de Rebi Yehuda, que a gente viu na nossa Mishnah, a opinião de Rebi Yehuda na nossa Mishnah, é que justamente se isso foi feito sem querer, que a Meilá acontece. A opinião de Rebi Meir é que sem querer não existe Meilá, e o objeto continua santificado, o que do Shin não é válido, e a compra não é válida. A opinião de Rebuda é o contrário, que se foi feito propositalmente não acontece a Meilá, mas se isso foi feito sem querer, justamente então acontece a Meilá e o objeto está profanado. O Rebuda aqui está falando o seguinte, eu discordo de você, eu digo que sem querer não existe Meilá, mas você que diz que sem querer existe Meilá, concorde comigo que comerciante, ele é como se fosse uma pessoa particular. E o Rebuda diz que não, segundo a minha opinião, um comerciante é como se fosse um cambista. Mas realmente a opinião de Rabi Meir é que um objeto santificado que é usado para alguma coisa sem querer, não acontece em Meilá, o que destino não é válido e o dinheiro continua santificado. Kol Tuv, até o da família.